Essa é a SBS em português.
Uma pesquisa do diário Guardian revelou que a maioria dos australianos acredita na existência de racismo institucional nas polícias dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, apenas 30% crê haver racismo institucional nas polícias australianas. Do outro lado do mundo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, foram registrados 255 mil assassinatos de negros entre 2012 e 2017 no país. Um negro brasileiro tem 2,7 vezes mais chances de ser assassinado do que um branco. Enquanto esta matéria era finalizada, a Zona Sul de São Paulo vivia protestos populares e 5 ônibus foram incendiados por conta do assassinato de um adolescente de 15 anos. Os manifestantes acusam a polícia. Em um tempo no qual se discute como poucas vezes a questão do racismo, incendiado pela morte de George Floyd nos Estados Unidos, sufocado por policiais de Minneapolis, conversamos com o escritor e empresário afro-brasileiro Guido Andrade de Melo, que vive em Melbourne. Guido, que é natural de Salvador, como escritor participou do livro Growing Up African in Australia, editora Black Incorporated, junto com outros 34 autores negros, onde conta a experiência de ser negro em um país de maioria branca de origem europeia. Aos 43 anos de vida, 17 dos quais na Austrália, ele sabe bem as diferenças e semelhanças do racismo entre os dois países. Guido Melo acredita ser impossível dissociar a desigualdade social do problema do racismo.
As diferenças entre o racismo no Brasil e na Austrália, elas são as diferenças da sociedade. O racismo é perverso onde quer que ele aconteça e de que forma ele aconteça. Só que uma sociedade mais pobre, com uma menor divisão de rendas, ela vai ser naturalmente mais violenta e mais reativa à situação que ela vive. Então, eu acredito que se a Austrália tivesse também essa desigualdade social e econômica, a violência aconteceria aqui em maior números. Indígenas australianos que são negros morrem da mesma forma que negros brasileiros morrem. Inclusive, proporcionalmente, o número de negros presos aqui indígenas é gigantesco comparado ao número da população não negra europeia daqui. Então, é impossível comparar, porque você só está comparando a sociedade. Como a nossa sociedade é uma sociedade da OECD, que é desenvolvida economicamente com bilhões de dólares na sua economia, você tem uma sociedade mais igualitária. Consequentemente, o racismo não afeta todos os dias nas nossas vidas como afeta no Brasil. Mas o que afeta é a diferença econômica que aí se transmite no racismo. O ódio racial brasileiro vem dessa situação também que foi criada por causa da economia. E é também importante salientar no caso do Brasil, que o Brasil foi um país escravocrata. A elite brasileira, toda a elite brasileira, todos os brancos brasileiros são beneficiários diretos da exploração de um outro povo. Então é uma elite que não sabe, que nunca aprendeu trabalhar pelas próprias mãos e fazer seus próprios caminhos e que até hoje vive nessa muleta, dependência de um trabalho mal remunerado dos brasileiros negros e pobres.
Guido Melo enxerga racismo na polícia australiana porque esta é um reflexo de uma sociedade criada em parâmetros do branco europeu, que nem sempre consegue discernir quando está sendo preconceituosa em relação a uma cultura diferente.
A polícia australiana ela é parte da sociedade australiana. E como parte da sociedade australiana, ela tem inerente dentro dela atitudes racistas. Então, o australiano que cresce num país de supremacia branca e cresce doutrinado por ideias de supremacia branca, ele não consegue talvez nem discernir que ele está tendo atitudes preconceituosas quando ele encontra povos negros ou de outras culturas não brancas, não europeias. Então, a polícia australiana é racista, sim, assim como toda a sociedade é. E isso é uma coisa que só vai ser resolvida quando for encarada de frente. Assim como qualquer problema tem que ser encarado para ser resolvido. Então, a sociedade branca tem que resolver esse problema com ela para que isso deixe de acontecer.
Guido Mello é parte de uma comunidade de afro-brasileiros que vive na Austrália e que está organizada nas redes sociais para troca de experiências. O grupo chamado Afro Resistência na Austrália está presente no WhatsApp e no Facebook.
O Afro Resistência, né, na Austrália, que é um grupo de Facebook, de WhatsApp, social de negros brasileiros ou de afro-brasileiros vivendo na Austrália, é um grupo que foi criado por uma pessoa chamada Kiki, e ela é uma mulher negra do Rio Grande do Sul. Ela criou esse grupo com o objetivo de a gente dividir experiências. É um grupo que tem tido um sucesso enorme e é importante salientar porque pessoas brancas podem estar ouvindo agora e pensando por que esse grupo existe. Porque a experiência do negro brasileiro na Austrália é completamente diferente da experiência do europeu, descendente de europeu brasileiro, do branco brasileiro, assim como do asiático brasileiro. Mas aí é uma coisa que eles têm que resolver entre eles, os asiáticos, e se identificarem como tal. Mas falando do Afro-Resistência, o Afro-Resistência é um grupo que foi criado com esse objetivo de dividir experiências específicas que só acontecem com as pessoas negras no mundo, na Austrália, no mundo, e a gente unir forças e trocar essas experiências para conseguir bons resultados em cima disso.
A discussão sobre racismo no Brasil foi politizada ao extremo nos últimos anos. A Fundação Palmares, primeira instituição pública brasileira voltada para a promoção e preservação dos valores de influência negra na sociedade, tem como presidente Sérgio Camargo, um negro bastante crítico dos movimentos identitários afrodescendentes e que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. A visão de que o racismo é leve no Brasil reverbera entre muitos afrodescendentes no país. Guido ressalta ser importante respeitar quem pensa diferente, mesmo discordando frontalmente.
O princípio da minha humanidade é a minha independência como ser humano. Eu posso fazer, escolher e decidir o que eu quero. Então, quando um negro se posiciona contra a identidade afro-brasileira ou contra as cotas raciais, por exemplo, ele está exercendo a sua humanidade, o seu direito de ser quem ele deseja ser. Então, a crítica a essa pessoa, ela não pode ser uma crítica porque ele é negro. Eu discordo dela ideologicamente como ser humano. Acho que as suas visões estão equivocadas e tem até razões psicológicas do subconsciente que Frantz Fanon e Carl Jung explicam nos seus livros, respectivamente Pele Negra, Máscara Branca e Homem e os Seus Símbolos, que essa pessoa precisa lidar e tratar e cuidar. Porém, essa humanidade, esse direito do negro escolher a posição política, o básico direito do ser humano. Então, eu não posso criticá-lo por ser negro e se posicionar diferente. É o básico da humanidade.
Toda a discussão sobre o Black Lives Matter faz com que muitos brancos, no Brasil e na Austrália, se debrucem sobre o tema do racismo. Guido acredita que o apoio de eurodescendentes a movimentos negros é um apoio à própria humanidade de cada um.
Na verdade, o que está em xeque não é a minha humanidade como negro, é a humanidade dos brancos como brancos, sabe? Se você não simpatiza com outro homem, com outro ser humano, com outra mulher que está sofrendo, que quer dignidade na sua vida, a sua humanidade está em xeque. Então, é muito importante que o branco entenda que quando ele se levanta para apoiar um movimento negro, ele se levanta para apoiar a própria humanidade dele. Na prática, isso é, talvez, discutir com outros brancos, seus familiares, seus irmãos, seus primos, sua mãe, seu pai, seus avós, que todo e qualquer preconceito é desumano. E no momento que eles façam esses comentários e têm esses pensamentos, a humanidade deles está se perdendo. Essa é a forma que o branco brasileiro, branco mundial, pode ajudar, conversando com seus pares e tentando demonstrar que, na verdade, o desumano são vocês, por não conseguirem enxergar em mim a minha humanidade.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.